真的是。
Informação com diversão.
Dicas para morar fora.
Experiência com descontração.
Partiu morar fora!
Estamos no ar com mais uma edição do nosso podcast Partiu Morar Fora. Eu sou o Claudinho.
E eu sou a Amanda.
E nós somos do site vagaspelomundo.com.br. Olha, um site que a gente recomenda que você acesse caso você seja daquelas pessoas que querem mudar de vida.
Com certeza.
Por quê? Porque o nosso site todos os dias tem informações e notícias que podem mudar o seu destino.
Com certeza.
Olha aí, bicho. E não é propaganda da Danone, mas pode mudar o seu intestino, bicho. Por quê? Porque a gente posta notícias e informações relevantes. Por exemplo, vou dar um exemplo. Uma multinacional belga, da área de logística, que está com mais de 900 vagas abertas.
Uhum.
Falei, pô, opa, salário de um carteiro, quer saber?
Quero.
Acesse o site vagaspelomundo.com.br.
Inclusive, com benefícios. E os benefícios.
Essas. É, meu. Alô, Mussum, meu.
Olha, e muitas matérias novas, né, Claudinho?
Muitas.
A gente encontrou os salários das empresas.
Exatamente.
Com os cargos e os salários. Então, isso ajuda muito a você ver se vale a pena, né? E assim, ó, realmente, Suíça, Bélgica...
A Europa.
Alemanha...
É um país da Europa.
Luxemburgo...
Fala holandês.
Tem muitos países que têm bons salários, né,
a Europa.
Claudinho?
Tem.
Irlanda.
Inclusive, que também a gente descobriu ontem, por exemplo, postamos uma notícia... Escrevemos e publicamos uma notícia sobre uma multinacional britânica que constrói o quê? O que ela constrói? Equipamentos de construção, bicho. Trator, salame e tudo isso. E eles estão... O que eles vão fazer? Estão construindo uma nova fábrica onde?
Estados Unidos.
Estados Unidos. E tem os salários também.
Muito legal.
Então acesse o nosso site sempre, vagaspelomundo.com.br, e não deixe de nos seguir em nossas redes sociais, que é sempre, 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 Vagas Pelo Mundo. No Instagram, arroba Vagas Pelo Mundo. Twitter, como diria a esposa, ex-esposa, né, do Fera, do Glorioso. Mick Jagger! Quem mais? Tem canal no YouTube?
Tem.
Com vídeos novos?
Tem.
Vídeos novos. Vídeozinho novo, rapidinho, sensacional, certo? Tá me cortando, não quer mais que fale. Não? Então tá, então já vou aproveitar pra dizer que esse podcast é patrocinado. Sim! Temos um patrocínio de América, Chip. Se você vai viajar pro exterior, quer. E precisa, porque todo mundo precisa. Ficar conectado, tem que conhecer a América Chip. Como é que eu conheço, Claudinho? AmericaChip.com. Vai lá, coloca a data da sua viagem, o destino, vê qual é o melhor chip que a America Chip tem pra você, faz a compra, pode pagar em até 6 vezes. O chip tem 3 tamanhos, também tem o eSIM, que é o chip eletrônico da America Chip. E aí, ó, tem cupom de desconto. Na hora da compra, tem cupom de desconto? Vagas Pelo Mundo. Chega aí na sua casa, no dia da viagem, vai, volta conectado, sem estresse, sem ter que refinanciar. Qual carro que a gente refinancia na volta? A SPIN do pai. SPIN, aquelas 7 lugares. Da Chevrolet, né? Tu conhece alguém que fala Chevrolet?
Não.
Não? Eu conheço gente que fala Chevrolet, gente que fala cafanhaque. O cara não fala cavanhaque. Uhum. O cara cafanhaque, Chevrolet, whisky, com energético. O cara não consegue falar energético, fala energético.
Churrasco.
Largatixa.
É.
Né? Travesseiro. Vasculante, a janela vasculante. A vassoura.
É.
É, meu. Olha aí, meu! Beijo pra você que fala vassoura. Eu acho bonito, acho top. Acho, como é que chama? Do futuro, né? A pessoa que fala vassoura, vasculante, travesseiro. E então, se você fala travesseiro, mas vai viajar pro exterior, não quer ficar sem estar conectado, tem que conhecer a America Chip, americachip.com. E segue também a America Chip no Instagram, que é @americachipoficial. Certo, Amandinha?
Certo!
Começamos hoje... com tudo, galera!
E hoje?
E hoje?
Episódio 280.
Morar fora vai te mudar pra sempre.
Vai.
Olha aí, bicho.
Com certeza.
Tema, como diria minha falecida mãe... Tema mais pesado que pastel de merda.
É.
Mas eu tenho que também aproveitar só um pouquinho, porque a gente fez a semana passada 2 episódios com convidados.
Uhum.
Então eu queria agradecer as nossas convidadas, a Mari, que tá lá em Luxemburgo, na Europa, e a Cici, que tá lá na Austrália,
uhum,
que é um país da Europa. E nos contaram, né, como é que é a vida delas, como é que elas foram para lá. A gente deixa o convite para que você ouça esse e outros tantos episódios. Tem mais 279, além desse que você tá ouvindo agora. Obrigado de coração para você que nos ouve. E a gente agradece as nossas convidadas. Obrigado. Foi muito massa o papo. E hoje, então, a gente vai falar. Morar fora vai te mudar para sempre. Por que que tu pensou nisso, Amandinha?
Por que que eu pensei nisso?
Por que, papai?
Porque, assim, muitas pessoas vêm pro exterior, né, Claudinho? Com um prazo de validade ou com aquela sensação, assim, se não der certo, eu volto. Uhum. E a gente sempre tem essa...
Normal.
Essa gavetinha guardada, né?
Sim.
Aí, igual a nossa história, né? Nós viemos pra cá pra fazer um mestrado de 2 anos e a gente pensava, tá, se não der certo depois dos 2 anos, a gente volta, termina o que tem pra fazer e volta.
Uhum.
E muitas pessoas também vêm dispostas a isso, né? Ah, eu vou lá, eu vou colocar um prazo de validade pra que as coisas deem certo, que as coisas se arrumem.
Uhum.
Se não der certo, eu volto.
Exato.
Mas tem um grande porém.
Um grande porém.
Um grande porém, porque você vai voltar e você não vai ser mais a mesma pessoa.
Exato.
Você vai ser uma pessoa diferente.
E o lugar também não vai ser o mesmo, né?
Não, as coisas vão mudando,
né? As
coisas
mudam, né?
Exatamente.
Tem até aquela música que diz, as coisas mudam de lugar.
Meu Deus, hoje o Claudinho tá que tá aí.
Alô, Recife! Aliás, falar nisso, no próximo episódio eu vou mandar beijos, hein?
Sim.
Então, se você quer ganhar um beijinho, comenta aí lá no Spotify e tal, que no nosso Instagram, que a gente vai
Eu não fazer... gosto que tu fale Spotify, já te falei, né?
Dublin?
Não, não, também não pode.
Tá bom,
não
é
pode.
Dublin e Spotify.
Isso.
Olha aí, galera!
Exatamente.
Mas tu sabe que se o cara fala certo, todo mundo fala, daí o cérebro não garra. Então, quando o cara ouve falar, ah, no Spotify, o cara falou errado, ele vai lá e comenta, entendeu? Senão o cara esquece.
Será?
É verdade.
Será?
Ah, não. Tu nunca mais esqueceu do Dublin.
É, de uma forma negativa, né? Nunca
então,
mais.
Então, mas quando fala Dublin é normal, não te dói os ouvidos, entendeu? Então tem que doer pra lembrar.
Mas continua... enfim, quando você voltar, né? Se você voltar, se tiver um prazo de validade a sua mudança, você não será mais a mesma pessoa.
Não.
Porque morar fora vai te mudar pra sempre. A sua cabeça vai mudar, você vai ter sempre referências. Você vai estar sempre comparando com um outro país. Ah, porque lá na Irlanda era assim, porque lá em Portugal era assim... Porque na Inglaterra era assim.
A Europa.
Porque eu comprava coisas nesse valor.
Sim.
Porque era muito mais fácil isso, era muito mais difícil aquilo. Você vai estar sempre comparando a vida que você tinha.
Uhum.
E eu sei de muitas pessoas também, Claudinho, que moram na Irlanda.
A Europa.
E voltam pro Brasil com meio que um trauminha, assim, da Irlanda, por conta do clima.
Uhum.
Né? E depois voltam pro Brasil e falam assim. A gente tem, inclusive tem seguidores também que já comentaram sobre isso. Os nossos posts, dizendo assim, eu voltei da Irlanda depois de algum tempo e hoje eu valorizo muito mais a vida que eu tinha.
Uhum.
Por quê? Achava que a vida no exterior seria muito mais fácil do que realmente é.
É importante também uma coisa, esses dias eu e a Mandir estava falando sobre isso, do senso crítico, né? Porque o que acontece? Quando você vai criando referência, né, então você já sabe com o que comparar, né? Por exemplo, todo mundo conhece alguém que tem uma vida assim... Quando a gente compara a nossa vida com a dessa pessoa, a gente, em tese, né, tem uma vida melhor, entre aspas, assim, no sentido de estar mais resolvido.
Uhum.
Mas pensa, pô, e a pessoa não se indigna, né, não fica puta, tipo, é isso a vida, a pessoa conformada. Por quê? Eu tava falando com a Mandinha sobre isso. É um caminho sem volta quando você começa a criar referência. Né? Então, a pessoa não se revolta porque ela não tem referência, ela não sabe como é que é a vida diferente. Né? É tipo quando você casa com o seu primeiro namorado.
Né? Sim, você não tem referência.
Você não tem referência, você não sabe se é ruim, se é bom, se podia ser diferente, porque você não tem a referência.
Se é saudável a relação que você tá tendo, né?
Isso, por exemplo, com quem entrou numa empresa e tá há 50 anos na mesma empresa.
Uhum.
Mesma coisa, você não tem a referência, não sabe como é que é na outra empresa. Será que eles vão diferente? Como é que é? Não sei. E por que que eu acho importante, não tô dizendo que você tem que terminar com o seu primeiro namorado, nem que você tem que sair do seu primeiro emprego que você tá há 60 anos. Não é isso. Mas tô dizendo que quando a gente não cria referências... a tendência é que nós sejamos mais acomodados.
Uhum.
Porque a falta de referência nos faz não ter perspectiva. Né? Eu não tenho com o que comparar, eu não tenho por que piorar ou melhorar. Né? É o tal do feedback.
Uhum.
Só que a referência, ela vem como um feedback automático da vida. Quando você... Por isso que viajar é uma explosão no cérebro da gente. Né?
É.
Porque eu lembro a primeira vez que eu... Olha aí, o alarme de incêndio. E morri. Se a gente morrer, gente, ó, tá aqui o áudio, a gente ama muito vocês, obrigado de coração.
Né? Jesus.
Não, é que os caras estão mexendo aí no,
ah,
na
tá.
estrutura, no salame, aí do prédio, eles vão ajeitar. Aí,
mas
dizia
tem que dar um desespero esses alarmes,
ah,
né?
Dá uma geladinha, né? Dá uma geladinha.
Quer ver quando tem alguém preso no elevador, começa a berrar. Jesus, que agonia.
Não, e dizia eu, que quando a gente, eu não lembro o que eu dizia, mas quando a gente vai começar a primeira viagem.
Primeira vez que você
viaja, né? Eu lembro que a primeira vez que eu saí do Brasil, assim, que eu me conhecia por gente, eu fui pra Buenos Aires, a Europa,
uhum.
na Argentina. E aí, explodiu a minha mente. Eu falei, meu Deus, que legal! Porque a gente, eu voei de Floripa para Buenos Aires, dá 1h30 de avião e é outro mundo. Você chega lá, é outra língua, outra moeda, outro tudo, outro horário. Você fala, meu Deus, que legal! E aquilo eu lembro que eu era jovem ainda, devia ter 20 e poucos anos, e eu falei, meu, que sensacional, cara. Que sensacional, que sensacional. E fiquei aquilo. E por quê? Porque você começa a criar referência. Aí, a desgraça, o que que é? Na volta você passa num free shop, na época.
E valia aí a pena.
Valia aí, pô, a pena. Você olha um perfume que no Brasil custa R$600, você passa no free shop, $25. Você fala, opa, peraí. Você vai problema, tô me roubando aí, meu. E aí o que acontece? Você volta, você fica chato. Você fala, não, me nego. Eu me nego.
Eu tenho amigas que vêm me visitar aqui na Europa, né?
Na Europa.
E assim, elas já compram perfume pra vários anos, né? Já levam perfume daqui. Claro. Porque é muito mais barato, em vários sites, né? É muito mais barato. E a maioria dos perfumes são fabricados aqui, né?
Sim,
são
sim,
franceses,
sim.
A maioria, né? Então, eu já levo o perfume daqui, porque no Brasil é muito mais caro. Isso. Só que aí, tu já cria referência. Ah, eu nunca mais vou comprar isso no Brasil, porque quando eu viajar, eu compro.
E não é só nunca mais vou comprar no Brasil, é porque tu sabe que não vale. Não sei se tá entendendo. A referência não é o indignar que eu não vou comprar lá, não é isso? Vou dar um outro exemplo, saindo do perfume. Vamos lá, bateria. Eu sou baterista. E, pô, uma bateria no Brasil hoje eu não sei, mas na minha época, uma bateria boa. Bateria assim, né, uma Mapex, uma Pir, uma Tama. Bateria boa, pra quem é baterista e tá nos ouvindo. Você vai, no mínimo dos mínimos, vou chutar baixo, tá? Mas hoje, no mínimo, você vai pagar R$5.000, tá?
A mais básica.
É, pra você começar a brincar sem os pratos, nada, assim. Só a bateria. Cara, uma bateria... Que eu fui, esses dias eu passei na frente de uma loja de música aqui e falei, ah, vou entrar pra ver. Cara, bateria que assim, pra mim eu já faria show, já tá tudo certo. Aqui, €500. Então, converte 9 fora.
Metade.
Sai, metade do preço.
E aqui é muito melhor a qualidade ainda, né?
Não essa sei. Bateria que tu viu. Então, não depende, porque tem a americana, tem a europeia, mas enfim, né? Ou a mexicana, enfim, igual a guitarra, né? Tem a Fender, a Stratocaster, tem a mexicana, tem a americana, enfim. Mas, o que, que eu quero dizer com isso? Que. Quando a gente cria essa referência, você fala assim, opa, peraí, eu viajei e aqui entra um outro ponto que eu tava falando pra Mandinha esses dias, que é, isso é um caminho sem volta. Você não consegue desver, você não consegue não saber, você, né, por exemplo, a gente é da área da comunicação, então quando eu assisto um jornal, quando eu assisto, leio uma notícia ou qualquer coisa assim, eu não leio a notícia como alguém que tá destreinado pra aquilo, né, eu leio com outros olhares, então assim, eu falo pra Mandinha, e eu não consigo escolher isso, né, na minha formação, eu sou publicitário, então, imagina, tô andando aqui na rua e vejo um outdoor, ou vejo uma propaganda num ponto de ônibus, sei lá. Eu olho aquilo, eu penso, opa, pera. Né? O olhar já é um olhar técnico, eu não consigo olhar como uma pessoa que não estudou aquilo. Então eu penso, ah, tá, olha que legal, pô, olha a técnica da foto que os caras usaram, que fonte, a fonte muito massa. Né? Eu gosto das fontes, fontes é a escrita, né, que tem no Netflix, por exemplo, das séries, acho muito massa. Eu falo, pô, que capricho, que legal. Então assim, é um olhar que já é mais crítico e é um olhar sem volta. E, pensava eu, quando converso com profissionais, amigos, né, de outras áreas... Eu pensava que ia acontecer só comigo. E aí a gente tem um casal de amigos, e ele é médico, né? E aí a gente tava conversando um dia sobre isso, sobre, né, o cara não consegue relaxar, né? Ele, tipo, ele não consegue não ser médico o tempo todo. Ele é médico 24 horas, entendeu? Então ele tá num avião, alguém sentiu dor de barriga, ele atende, né? Ele tá na rua, e um outro tá em casa, o vizinho tá com dor de cabeça, ele vai lá e atende. E isso é uma coisa que não tem como não ser assim. Entende? Porque tu não consegue desver, de saber. É bom, é ótimo, mas também é ruim, né? Porque você foge do normal. E é uma coisa que quando... Isso serve de alerta pra você que ainda não veio morar fora, está se preparando para, que é quando você começa a criar referências, é um caminho sem volta. Né? Você nunca mais, mesmo que você não fale, mas quando você for morar num outro país, experimentar outra... sei lá, culinária, entrar num supermercado num país diferente do seu, fora do Brasil, a tua mente automaticamente vai começar a fazer conta e comparar. É normal, 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 normal. Tem gente que não gosta e fica até estafado com isso, porque cansa. Né? Eu, por exemplo, eu falo pra Mandinha, né? A gente não assiste televisão. É muito difícil assistir televisão. Por quê? Porque como a gente sabe como é feito, aquilo é uma canseira mental, assim, parece que eu tô eternamente num concurso. Quando entra um jornalista, ou quando entra uma propaganda, ou quando não entra e dá um errinho, tipo... é cansativo, né? Assim como eu falei que eu sou músico e quando eu vou num lugar tá tocando uma música ruim, ou alguém tá massacrando um violão lá. Eu não consigo ficar tranquilo, entende? Com o meu ouvido, eu não escolho não ouvir, né? Tipo, ah, não, eu não quero... Tá, deixa o cara lá e tá estragando o violão lá, não vai me incomodar. Não tem como, vai me incomodar. Porque é um caminho sem volta. E aí, volto ao começo do meu pensamento, que é... Por que muita gente se acomoda? Talvez por saber que é um caminho sem volta, tem medo de conhecer o novo, de experimentar, porque... Não quer passar pelo desconforto eterno, que daí é um desconforto eterno, de comparar. Então, assim, quando a gente cria, né, essa comparação, quando a gente começa a estudar, por isso tem gente que não gosta de estudar, não quer saber das coisas. E hoje, 2023, com internet aí de 280, 1 tera na casa das pessoas, com o celular na mão, que é o mundo, o cara não quer saber, não quer saber. Né? Até conheço pessoas próximas que perguntam, mas como é que tu sabe disso? Uhum. Eu falo, porque eu vi no Twitter, eu sigo uma galera aí que pensa diferente. Se quiser, eu já falei, se quiser eu te passo os perfis e começo a seguir. Pensa que a pessoa quer.
Não.
Claro que não quer. Por quê? Porque é confortável a burrice.
É confortável, né? Ligar a TV mastigar...
Pensar pra ti, né?
Pensar pra ti, né? Mastigar as informações e você não ter senso crítico nenhum, né?
E não é. E hoje em dia, já há muito tempo, a gente tem uma questão também dentro até do jornalismo, que isso aqui daria uma tese sobre isso, que é a questão da opinião misturada com a notícia. Porque hoje em dia você não tem mais a notícia. O que é o fato? Por exemplo, ó, esse barulho aqui, ó.
Não tem isenção, né?
Escutou esse barulho?
Uhum.
Boa noite. Caiu uma caneta. Só o fato.
Isso.
Como que a gente vê hoje? Boa noite. Uma caneta parece que caiu da mão de um suspeito.
Uhum.
Eu falo, caralho, mano, por que parece? Caiu, não caiu?
Uhum.
Tá grávido, tá meio grávido, princípio de infarto. Cara, não existe, ou deu ou não deu, entende?
Pois é.
Parece que um vulcão está em princípio de erupção. Aí você olha lá, lava, velho, voando.
É que tem que ser tudo tão rápido que muitas vezes...
Olha aí a jornada, levanta o pé, galera, que vai passar pano.
Não, é porque tem que ser tudo tão rápido que eles querem dar notícia primeiro, né, que é o outro, né, que é o outro canal. E aí dão, às vezes, a informação antes de saber as informações completas.
Tá, mas só fala que caiu a caneta, só
exato,
isso, entendeu?
Exato.
E aí mistura com opinião. E é um problema, por quê?
É um problema.
No longo prazo, o que aconteceu? Isso eu acho
pra
que...
quem não tem discernimento, né? Não consegue ter a sua própria opinião, entender as entrelinhas, é muito difícil, porque ela vai ouvir aquilo como uma verdade absoluta, né?
Então, mas é isso que eu ia dizer, que eu acho que é um fenômeno do século XXI, hein, dos anos 2000 pra cá, em que misturou muito a notícia com a opinião. E no longo prazo, depois de 23 anos, o que acontece? As pessoas ficam... É igual quando tu lê história pra Aninha, ou eu conto uma história pra ela... E ela fica me olhando, tipo, tá, e a conclusão?
Uhum. Tá, e era isso?
É, e era isso, ela fala pra mim. Porque ela quer que eu conte a conclusão.
E quando a gente conta uma história da nossa vida, né, da nossa infância...
É uma história de um menino.
É, ela pede muito pra gente contar histórias da nossa infância, do Brasil, de como era, dos animaizinhos que a gente teve, né, dos cachorrinhos que a gente teve na infância, gatinhos e tal. E aí a gente conta alguma história, ela, tá, mas era só isso?
Era isso. Porque a gente conta assim, né, a gente se divertia, não sei o que, dela fica tipo...
Tá, mas não tem mais nada, é assim, eu quero uma história engraçada, né?
Isso, ela fala, conta, mas conta uma boa, daquelas.
Conta uma boa do Bigoli e do cachorrinho.
E aí é essa, mas a gente tá assim, a gente assiste a televisão e a gente já tá, e a conclusão? Por exemplo,
sim,
agora tá dando
sim.
A treta aí no Oriente Médio.
E a gente quer rápido, né?
Isso.
Muito rápido. Por exemplo, ontem eu assisti algumas notícias, algumas matérias do que tá acontecendo, né, em Israel. E aí eu, tá, e agora? E aí, tá, vai, eu quero mais informação, vai,
isso.
vai, rápido.
Mas por quê? Porque
tipo,
quando
19 minutos, eu não quero perder meu tempo, eu quero que tu me resuma tudo que tá acontecendo.
Então,
entende?
Só que o que é o problema disso? É que é a história do gatekeeper, né, o portão de quem tá contando a informação. Né? Que vem é um funil, tá acontecendo... Eu nunca fui lá, não sei como que é.
Uhum.
Apesar que eu já vi série, inclusive recomendo, Falda.
F-A-U-D-A,
Falda. É uma série que tem no Netflix que conta...
Netflix?
No Netflix que conta... O conflito Israel-Palestina ali, uhum, conta, é bem interessante porque ela é bem, eu acho, né, minha opinião aí, eu acho ela bem honesta, ela não tem lado assim na série, não é um é mal, outro é bom, outro é mal, não, ela conta a história e é bem interessante, inclusive os atores estão agora no exército de Israel lá, muitos deles, enfim, e vale a pena assistir.
Todo sentido, né?
Sim, obrigado, né? E aí, enfim, mas aí... Dizer eu do portão da informação, né? Por quê? Porque como a gente não foi lá, a gente não sabe como que é, a gente quer que alguém que foi nos conte como que é.
Exato.
Só que ao mesmo tempo...
E descreva o máximo, né? Não só imagens.
Então, só que aí, de novo, o cara tá dando a opinião dele, ou ele tá noticiando o que aconteceu.
É.
99% das vezes ele tá dando a opinião dele, é,
igual,
é o que ele acha.
É igual os vídeos, os nossos vídeos do YouTube ou de outros vloggers, né, que tem um canal no YouTube que falam de viagem. E quando você vai fazer um vlog de uma viagem, que você mostra a cidade, as pessoas não querem só as imagens, elas querem saber...
Onde tu foi, se
não,
é bom.
Não, elas querem saber a nossa opinião.
Exato.
Sobre
que
aquele
que
lugar. Né? O que que eu tô vendo, o que que eu tô sentindo, se é uma cidade legal, se é uma cidade segura, que vale a pena, que não vale, né? O que que tem de comida local, e a gente provando, dizendo a nossa opinião sobre aquele sabor, né? É isso que é o interessante, né?
Exato, exato. É. E aí volta nisso, porque tá sempre, né, baseado na opinião de alguém. Só que daí a pergunta é...
Já sei onde tu vai chegar.
Quando é que tu vai formar a tua opinião?
Sim.
Quando é que tu vai falar assim, por exemplo, a gente postou um vídeo ontem no nosso canal no YouTube de Aveiro.
Uhum.
Que é uma cidade linda aqui em Portugal, é a Veneza de Portugal. Vai lá assistir, ficou bem legal. Um videozinho de um minuto e pouco.
É
uma sériezinha que a gente tá criando, Portugal em um minuto, e falar das cidades, um resumo do resumo do resumo, com as imagens que a gente faz. Bem legal. Tá, mas e quando que tu vai lá?
Sim,
pra ver a tua opinião, sentir aquilo, ver se é mesmo, se não é.
E assim, né, Claudinho, cada um tem o seu perfil, tem a sua história, tem o seu percurso, o seu caminho. E cada um vai sentir coisas diferentes. Eu tenho pessoas que eu conheço que já foram pra Londres e não gostaram, preferem...
Paris, a gente foi, não gostou.
Sei lá, preferem Dublin. Tem pessoas que preferem mil vezes Londres.
Uhum.
Tem pessoas que preferem mil vezes ir pra Nova York toda vez.
Tem pessoas que preferem o Alegrete.
Sim,
é
exato.
Gosto,
é gosto, né? É gosto. Mas é importante que você tenha referência.
Não,
que você
e não
possa,
só isso.
Né,
eu acho que olhar. Se possibilite, né?
Sim.
Possibilite que você tenha até pra dizer, eu fui e não gostei. Por exemplo, a gente foi pra Paris. Ninguém me contou. Eu fui e não gostei.
Uhum.
Como Bruxelas, por exemplo. Eu fui e não gostei.
Sim.
Mas eu fui lá.
Sim,
né?
Não voltaria, né?
Não voltaria. Aí entra do outro lado. A questão de formar a própria opinião. Quando eu lembro que a gente foi pra Frankfurt, a gente já contou a história aqui. E aí compramos a passagem, tava, sei lá, 10 euros de volta.
29.
Aí vamos, então vamos. Era baratinho. Vamos. Aí depois que a gente comprou, Amanda, tá, vamos ver o que, que tem pra fazer lá, né? Aí a gente foi olhar, tipo, não tinha ninguém falando bem da cidade. Eu pensei, puta merda, que cagada que nós vamos fazer.
E um amigo falou, meu, o que, que vocês vão fazer em Frankfurt?
Puta, bosta.
É.
Daí, tá, agora já compramos, vamos, né? Chegamos lá. Adorei,
amamos,
Frankfurt.
Amamos.
Voltaria, moraria, achei legal demais. Tu vê, então assim, também tem isso, né? Por quê? Porque entra...
E tem a expectativa que tu cria do lugar, né?
Ah, é claro.
Por exemplo, Londres, quando eu era criança, nunca esteve no meu imaginário. Apesar de ver alguns filmes e tal, não era uma coisa...
Harry Potter!
Não, isso não era criança, já era grandinho.
Grande.
Mas quando eu era criança... O que a gente via mais?
Xerox Holmes.
Nova York.
Sim, claro.
Né? A gente vê muito mais Nova York.
Tira da pesada.
Califórnia.
Sim.
Né? A gente vê muito mais.
É muito
São
mais.
São Francisco, a gente via
muito. Também acho que não. A gente, lá pra gente, né? Daí tá falando Sessão
é
da
muito
Tarde.
Mais filme americano.
Super Cine. É. Não tinha filme em europeu, né? No circuito, era pouco, né?
Assim, agora eu tenho assistido com a Aninha alguns filmes antigos, aí tem os Dálmatas, né? 101
Sim,
Dálmatas, que é
baseado
em Londres, tem alguns na Inglaterra, mas a maioria, a grande maioria era americano. Então, tá no teu imaginário,
Nova York,
as coisas dos Estados Unidos, e não tanto de outras cidades, né? E aí, quando eu fui pra Londres, eu não tinha uma expectativa tão alta. E quando eu cheguei lá... Eu me surpreendi de uma forma muito positiva. Muito, muito.
Uhum.
E eu acho que tem isso também, né? Quando você cria uma expectativa muito alta de aquele lugar
que
vai ser...
Que foi o teu lance com Paris, né?
Que aquele lugar vai ser perfeito, lindo, maravilhoso, não tem lixo, não tem nada de errado. É diferente, né?
É, que foi o teu lance com Paris. Tu tinha assistido Meia Noite em Paris, tu achou que era
Sex
tudo...
Sex and the City,
que era perfeito. Chegou lá e morreu.
Não era.
Não era. Mas...
E voltando, né, Claudinho, ao morar fora, né... Porque, assim, se você decide voltar pro Brasil, tá tudo bem. Mas eu acho que você vai ser aquela pessoa muito mais crítica. Né?
Ah,
você vai conversar com um amigo que nunca morou fora. E você vai tentar explicar as coisas.
Não tem como.
E você vai se sentir um pouco incompreendido. Por quê? Você viveu coisas, você viveu experiências no exterior. E quando você volta, você não tem como transmitir... Tudo que você passou, tudo que você viu, tudo que você experimentou, não tem como, né, Claudinho?
Não, eu falei pra Amanda esses dias. Agora, só acho que foi sábado, sei lá. Tava olhando TV, mexendo nos canais, porque a gente paga o troço, mas eu nunca assisto, né? Tem 180 canais, falei, vou mexer. Aí tô mexendo, aparece Record do Brasil. Daí tem aqui, né, o canal. Daí eu falei, ah, vou ver o que os caras estão falando. Aí tinha um cara, tipo, o útil no estúdio lá no Brasil era de dia, mais ou menos, e o cara aqui tava de noite, tá? O cara tava em Tel Aviv, em Israel. E aí eles estavam falando, o cara tava ao vivo, microfonezinho no meio da rua, assim, fazendo um ao vivo com ele pela TV e o tio no estúdio interagindo. E aí ele, assim, o cara perguntou, como é que tá o clima aí e tal, de tensão, né? O país tá em guerra e tal. Aí o repórter, eu tô agora, aspas pro repórter. É difícil explicar? Porque, por exemplo, se abre aqui a câmera, aí o câmera abriu, filmou a rua, tipo, galera fazendo Cooper em Tel Aviv, tipo, meia-noite, horário local, né? Cara, é que é difícil explicar, porque é um nível de segurança que é diferente. Aí eu aqui sentado, com a experiência de já morar fora, o que eu entendi? Que Israel em guerra é mais seguro que o Brasil. Não, entendo, não tô criticando, eu tô comentando o que eu vi. E o repórter da Record, constrangido de dizer isso. Porque ele não tem como dizer isso. Mas porque a gente não entende. 99% das pessoas estão assistindo, não tem essa possibilidade de sentir isso. Entende? Uhum. Ou seja, meia-noite num país em guerra, que tá em guerra, o cara falou, o ministro na TV, estamos em guerra. Os caras fazendo Cooper, tipo, vida que segue. Não tá tocando sirene, bora. A gente no Brasil, você já fez Cooper meia-noite? Você que tá nos assistindo aí, numa cidade tipo Tel Aviv, que seria a capital financeira, São Paulo? Você faz Cooper meia-noite, São Paulo?
Em Ibirapuera.
Não, não sei se Ibirapuera, qualquer lugar. Meia-noite, você vai, sai pra correr em São Paulo? Eu nunca vi, mas pode ser que tenha.
Não. Eu tinha um professor de São Paulo, né, do MBA, que ele era gordinho.
Me olhando no grão do olho.
E o médico mandou ele emagrecer, né?
E morreu.
E nem sei se ele tá vivo. Tem que procurar,
não tem um nome. Mas não mata o cara.
Não, não.
Que o Francisco Cuoco, nós já matamos 6 vezes, ele tá firme, igual a...
A Laura Cardoso. E ele ia caminhar meia-noite, porque em São Paulo tem mercado 24 horas. Sim, ele ia caminhar nos mercados de madrugada, depois da aula.
E no fim comia um danete e uma torta.
Ele ia caminhar porque ele precisava se exercitar e tinha medo de andar na rua.
E você que tá gordinho aí, torta fria não é refeição, tá, gente?
Por quê?
Porque não, né? Porque o gordo pega uma colher, senta e bem. Bom, não é, mas não pode.
Não pode,
entendeu? Porque eu tenho 1,5 milhão de calorias.
É verdade.
Você vai morrer. Não, mas é isso, entendi. Aí o que eu tô dizendo, a referência. O repórter tem que dizer. Ah, tamo aqui e tal, tá em guerra, tá? Aí filma em volta assim, o cara passeando com o cachorro e tal, não sei o quê. Mas é difícil explicar isso que tu tá dizendo.
É difícil explicar.
Por quê? Porque a gente também acostumou, a gente tem uma referência, um padrão mental.
Uhum.
Né? Quando a gente até. Na semana passada, a gente perguntou pra Mari lá em Luxemburgo, né? Falei, mas como é que é a questão da segurança? E ela respondeu, né? Eu nunca me senti tão seguro na vida, não sei nem explicar.
Sim, posso andar na rua qualquer horário.
A gente não... É aí que tá. Porque como é muito difícil explicar pra uma pessoa que mora num lugar perigoso.
Perigoso.
Né? Eu sei que o Brasil existem 1 milhão de Brasis, mas tem lugar que é perigoso. É difícil dizer pra essa pessoa que não é que ninguém te rouba. Te rouba, acontece também, mas não tem como comparar.
A sensação de segurança, né?
E aí que tá, eu acho que isso que tu disse é muito real, quando a gente vê as pessoas que vão morar fora, que vêm, né, no caso, morar fora e voltam, eu imagino o tormento mental que deve ser também, né?
É, de organizar os pensamentos, né, Claudinho, e tentar se encaixar novamente naquela sociedade, nos seus amigos, na sua família, num novo trabalho, né, mas eu acho que o mais importante de tudo é você buscar o equilíbrio e a sua saúde mental, o seu emocional tem que estar bem. Né? Se você não estava feliz no exterior, se você não estava feliz na Irlanda, no país que você estava, volte para o seu... Volte
para o
seu aconchego, para a sua zona de conforto, para a sua família, onde você se sente protegido, se sente bem.
Sabendo...
Que você vai enfrentar muitos desafios no recomeço de novo,
e não,
né?
Só isso, que você...
É
não...
um recomeço de novo,
claro,
né?
E que você não volta a mesma pessoa, ponto.
Não volta
até respeite isso também.
Sim.
Porque às vezes é aquilo, por que eu fiquei chato? Por que por exemplo, a gente conhece muita gente que é assim, tá morando num país, daí deu errado o visto e tal, teve que voltar pro Brasil pra arrumar a vida.
Uhum.
Cara, a pessoa fica contando os segundos pra ir embora.
Sim.
Por quê? Porque tu não tem, é o que eu falei antes, né? Tu não tem como desver.
Sim.
Eu não consigo, que nem eu tava falando. Tu é jornalista. Quando começa aqui um telejornal, tu consegue olhar com um olhar de uma senhora que nunca estudou jornalismo?
Não.
Você sabe que o tio tá lendo, você sabe que o tio não preparou a pauta, que entrou em cima da hora, que ele foi escalado hoje.
Eu já fui operadora de teleprompter, então eu sei, né, o tempo que a pessoa tem que ler.
Que às vezes o cara tá lendo e fala, hoje... E parece que o cara tem um AVC, mas não é, porque o tio do teleprompter tá lá fumando, sabe, que tá desatento e não tá indo rápido,
Sim,
entendeu?
Eu já fiz isso, infelizmente, na minha época.
Errou?
Quando eu trabalhei em televisão... Era disquete, né?
A gente
fazia o texto no teleprompter e colocava no disquete, no computador, e aí no Enter, ia no Enter e ia passando.
O play e o pause, né?
E pra cima e pra baixo, na setinha, velocidade, né? E eu me atrapalhei.
Se cagou toda.
Me atrapalhei e não consegui colocar a tempo da jornalista ler.
Puta vida, meu!
Tadinha, ela se embaralhou toda. Se a sorte tudo. Que ela tinha o roteiro impresso, né?
Graças.
Ela tinha o que ela ia falar impresso, mas foi bem difícil. Eu me senti muito mal de ter errado.
É, acontece, mas acontece.
Sim,
entendeu?
Acontece.
Por exemplo, que nem o cara fala: vamos chamar então agora ao vivo, fulano. E morreu. Não entra. Caralho, fudeu. Então, por isso que também tem o fato de. Eu conheço jornalistas, né, pessoalmente, que são muito engessados. O cara sabe ler. Ele é
sim,
um.
Sim, mas não sabe
ler
improvisar,
TP.
Né? Quando tá
então,
errado.
É. Por isso que, por exemplo, tu acha que no Datena, me dá imagem, o Datena, não sei o quê. Não dá pau nos TP, claro que dá. Onde ele tá lendo. Só que o
ele
cara.
Sabe improvisar, né?
Aliás, sabe uma técnica? Por exemplo, que a gente que estudou essa área, o da segurar a caneta, é uma técnica. Se organizar os pensamentos.
Uhum.
Pode ver que o Datena da Bidaibage tá sempre com uma caneta na mão e tal.
Sim,
ele tá
dá
sempre pensando. Claro.
Dá mais segurança,
tá...
sim.
E aí, voltando, né? Você que desistiu, ou nesse momento, né, viu que o Morar Fora ainda não deu e voltou. Provavelmente você vai ser essa pessoa. Você já viu a já viu o outro lado. Né? Você já, já passou pro lado de lá do portal.
Mas tem pessoas, né, Claudinho, que vão valorizar realmente muito mais do que tinham.
Então, claro.
Porque tem pessoas que saem do Brasil achando que vão encontrar algo muito, muito perfeito no exterior e que a vida vai ser muito mais fácil no exterior, mas não, né? Você vai ter muitos desafios. É como a Mari de Luxemburgo falou, né? Eu tenho que tomar minhas próprias decisões pra tudo.
Pro então, bem e pro mal, né?
Se eu tomar uma decisão errada, a culpa é minha.
Sim.
A gente tem que ser muito mais responsável no exterior, porque a gente está sozinhos.
É, e assim...
E ainda mais a gente que teve filho aqui, né? A gente tem uma filha aqui no exterior que teve ela aqui, ela nunca foi pro Brasil, eu nunca voltei pro Brasil em 9 anos. A gente tem uma responsabilidade também muito maior, porque a gente tem uma filha no exterior e a gente está sozinho no exterior.
Exato.
Né? Você não tem tio, tia, avô, avó, pai, mãe, vizinho que você conhece desde a sua infância, que vão te dar um suporte, que vão te ajudar, que vão te indicar um médico, que vão te indicar uma escola, que vão te dizer, ah, a filha tá com catapora, tá com febre, o que fazer? Você é pai e mãe de primeira viagem e você tem que fazer tudo sozinho e aprender tudo sozinho.
Na verdade, você é pai e mãe de primeira viagem numa grande viagem.
No exterior.
Maior.
Recomeçando a vida.
É difícil. A gente tá num dilema aí de ir num show, vai no show, vai no, como é que vai fazer, não vai,
vai
no
com
show,
a Ana,
não vai.
É.
E tal. Então a gente tá num dilema. Mas eu acho que isso também é uma possibilidade, né, de a gente também olhar como nos dá força, mas ao mesmo tempo eu penso, pô...
Tem que ser forte.
É.
Tem que ser forte.
É, não, e mas ao mesmo tempo eu penso, pô, que sorte tem quem tem essa possibilidade, né?
Do quê?
De ter um amparo, pô.
De ter uma rede de
apoio. É, porque querendo ou não, isso é diferente.
Sim.
Mas voltando ao que tu falou da Mari, é por isso que eu gosto de tênis, o esporte, o tênis. Por quê? Porque primeiro que é um esporte individual e não tem o outro culpado. Você já viu o tenista quebrando raquete? Ele queria bater nele, mas ele não vai bater nele. Ele quebra a raquete.
Uhum.
Entende?
Não é igual ao futebol que dá
uma
briga no final.
Ah, lógico. Você assiste o Vampeta. Cara, eu choro de rico Vampeta nos que ele vai nos podcasts. E quem não quer que fale?
pode falar.
Não, pode falar.
Pode falar.
Não, era isso. Pode dizer.
Mas por que o tênis é melhor?
Não é que eu acho melhor. É que eu acho que não tem quem
culpar. A responsabilidade é tua.
E aí tu não... Por isso que o tenista... Hoje, se olhar em termos físicos, né, de preparação física, tá todo mundo igual. O que que vai mudar? É a mente? É a cabeça?
Sim, exatamente. A gente viu o de ginástica, né, Claudinho?
Uhum.
Também. E é mais importante a saúde mental, você tá equilibrado pra fazer aquele exercício, do que você ter a técnica, né? Porque ali na hora da competição, o que pega é realmente a sua cabeça. E quando você tá no exterior, o que pega realmente é a sua cabeça. Porque você tem que estar emocionalmente estável para conseguir tomar as decisões da sua vida. Ficar ou partir, voltar ou permanecer, qual emprego seguir, com quem morar, onde morar, qual a cidade escolher. Você tem muitas decisões para tomar de forma individual e que ninguém pode tomar por você. Só você. Não é, Claudinho?
É verdade. O quê? Fala aí. Não quer falar? Agora fala. Eu vou, já vem.
Tá bem, já vem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Mas a saúde mental é fundamental, né? Você tá equilibrado no exterior. E assim, aqui no exterior a gente tem muitos altos e baixos, né? E muitas coisas te influenciam. O que está acontecendo no mundo, você fica mais sensível, mais emocionado. É, quando é alguma coisa mais próxima a você, você fica mais preocupado, né? Quando a gente está no Brasil, meio que a gente se sente isolado numa ilha, né? A gente está mais afastado de alguns grandes problemas. E quando você está, por exemplo, na Europa, a gente tem muitos seguidores também na Polônia, muitos seguidores em vários países europeus, e parece que você está mais perto do que está acontecendo em todo o mundo, né? E você se sente mais sensível e mais preocupado, porque muitas coisas vão te impactar no seu dia a dia. E você tem que estar bem emocionalmente para conseguir superar essa vida no exterior e todos os desafios que estão acontecendo no mundo. E aí muitas pessoas falam, ah, mas bem na minha vez está acontecendo isso? E
ainda
aí,
bem, né? Porque você tá vivo, senão se fosse na tua vez é que você já morreu, né?
Mas acontece sempre, né? A vida é cíclica e os problemas acontecem sempre, que nem o Claudinho falou. É, uma vez o Claudinho falou pra mim, ah, mas será que era tão ruim a vida assim antigamente? Será que era tão difícil? Eu falei, era difícil também. Nos anos 50, nos anos 40, a vida sempre foi difícil. É que agora a gente tem problemas mais modernos. Problemas diferentes. Sim, tipo, do que as pessoas enfrentavam.
Caiu
uma
a luz,
guerra, era fome.
Acabou a internet.
É.
Hoje em dia é outro problema.
Hoje em dia é o aumento dos preços do gás, da gasolina, né? De combustíveis e tal. São
época,
outros
cara,
problemas.
Por exemplo, hoje em dia a gente se preocupa com o aumento do papel higiênico. Antigamente era sabugo. Então, né?
Sim. Charrete, né?
Salame.
Antes de ter o carro, né? É. Então eram os problemas diferentes, né, Claudinho?
Sim, mas sempre são problemas, né? Ah, agora você apertou? Fica enchendo o meu saco? É. Ah, é? Fica fazendo carinhas e bocas. Eu vou botar um papel aqui pra gente
quando
gravar.
Quando tu começa a falar do Vampeta, tu não para. Tu conta todas as histórias dele. Por isso que eu te falei.
Tá bom, então, tá, mas bem? Pode falar aí. Ó, Amanda vai falar.
Não, agora é tua vez.
Não, eu cansei. Eu falei bastante. Se tu olhar os 30 minutos aí, eu falei 25.
Ah, eu tô com gelo aqui no meu braço, por isso.
Mas é no braço, não é na língua. Pode falar.
Tô com tendinite aqui ferrada, Jesus.
Você vai morrer, meu.
Que dor. Mas assim, quando você volta pro Brasil ou quando você decide que você vai morar fora pra sempre, você sempre vai ser impactado com as experiências que você viveu, né? Com as pessoas que você conviveu, quem você cruzou no seu caminho. Por exemplo, no Brasil, eu tinha pouquíssimos contatos, né, com pessoas de outras nacionalidades. E aqui no exterior, a gente tem contato com pessoas do mundo inteiro, fica amigos de pessoas do mundo inteiro. Quando a gente foi morar na Inglaterra, ficamos amigos de espanhóis, conversamos com pessoas da nossa rua de várias nacionalidades, tinham alemães lá, aposentados, e você convive com pessoas do mundo inteiro e você abre a sua cabeça. Você vai tendo conversas que você nunca teria no Brasil, que você conhece pessoas do mundo inteiro e isso abre a sua cabeça de forma muito, muito impactante, porque você nunca mais vai ser o mesmo. Antes de você sair do Brasil pela primeira vez, ou antes de você fazer a sua primeira viagem internacional, você tem uma expectativa, você imagina como as coisas são. Mas depois que você viveu aquilo, você teve experiências, você vive de uma forma muito diferente tudo aquilo, né, Claudinho?
É, que você acha que vai encontrando mais sentido para as coisas também, né? Você vai dando sentido para a tua existência também. Porque eu acho que é aquilo, o mundo é muito programado, muito feito pra gente viver no automático, né? Então, às vezes a gente nem lembra o caminho que a gente fez pra casa, a gente não lembra o que a gente comeu, porque o nosso cérebro, isso é uma coisa interessante, eu tava vendo um cara falar sobre isso, que a gente, quando a gente não lembra o caminho que a gente fez, quando a gente não lembra, tipo, ah, o que eu almocei ontem? Puta, meu, né? É porque o nosso cérebro, pra economizar energia, né? Que é o órgão que mais gasta energia, é o cérebro. É, inclusive porque 90% do tempo a gente tá pensando em comer alguém, transar com alguém e tal. É verdade. Por isso que os ETs dizem que tem aquele cabeção gigante, eles são assexuados. Eles gastam a energia deles com outras coisas, dizem. Não sei, eu nunca vi. Eu nunca vi os ETs, mas dizem que
nunca
é assim.
Nunca conversou com um, né?
Não sei, o que eu lembro, não.
Nunca foi abduzido, Claudio?
Não. E aí é uma situação que a gente gasta muita energia pro cérebro tá ligado. Né? Então, pra gente não gastar essa energia, o nosso corpo entra num estado de automação. Ele fica automático. Não sabe o que comi, eu não sei se eu dormi, que horas que eu dormi, eu não presto atenção em detalhes. Uhum. Se eu passei nessa rua, parece que tá bêbado. Você chega em casa e fala, cara, não lembro pra onde que eu vim. Uhum. É que o cérebro tá economizando energia. Ele coloca num modo de automação, você faz as coisas que você tem que fazer. Só que ao mesmo tempo, imagina você viver isso eternamente, né? O Lineu lá da grande família, né? Você é o Lineuzão, você chega lá, ô, Lineuzinho, não sei o
quê.
É
a zona de conforto, né?
Então, mas mental, olha como é difícil quebrar isso.
Super difícil. Pensar diferente.
Em vários aspectos.
Pegar um caminho diferente pra casa.
Isso.
Em vez de ir de carro, ir a pé, ou ir de bicicleta, fazer um caminho diferente, um trajeto diferente.
Escovar o dente com a outra mão.
Isso.
Parece uma bobagem, mas a gente não se desafia pra economizar energia. E é um modo de sobrevivência. Só que ao mesmo tempo, eu percebo que isso é quebrado forte, assim, violentamente, quando a gente vem morar fora. Né? Porque... É.
Porque tu não pode procrastinar, né? Tu não pode adiar.
E o caminho que você vai fazer, você vai lembrar.
É.
Porque você tá aprendendo. Né?
Sim,
é a diferença de estar dirigindo e estar de carona. Quando você está de carona, você não lembra o caminho. Quando você está dirigindo, você sabe.
Uhum.
Então, assim, é uma... Eu acho que quando... Olha que eu... olha aí a... Como é que eu chamo? Como é que é o nome? Shopping. Quando faz um... Esse menino. Uma história de um menino.
O quê?
Que eu vou dizer, eu acho que quando a gente está na nossa zona de conforto, estamos na carona. Quando a gente vem morar fora, a gente assume o controle do carro. Nós somos o motorista.
Sim.
Eu não sei o nome disso. E morreu. É uma história. E aí é isso, entende? Que eu acho que quando a gente vem morar fora, a gente começa...
Metáfora.
Hein?
Metáfora.
Metáfora, obrigado. A gente vem e começa a assumir o comando do negócio, entendeu?
Sim.
E tem gente que não aguenta. Porque estar no comando da vida é duro. Vai ser duro!
Por isso que...
É duro.
Por isso que você tem que ter maturidade pra morar fora ou estar disposto a amadurecer, né? Porque é um eita atrás de eita, que nem do psicólogo Vitor Luz.
Beijo, Vitor.
É o...
Minha nossa atrás de minhas almas.
Minha nossa e sufoco e documento e...
Não, é
meu
tudo.
Deus do céu. E agendamento e marcação
é
de horário e documento. E não, aí muda de casa e tem que mudar todos os documentos.
Não é fudido.
Cara, tem que comprar carro. Onde que compra? Como que eu vou confiar na pessoa?
Nossa,
onde tem um carro que é confiável?
Não tem como saber.
Qual que é o médico certo? Qual que é o médico
aí
bom?
É o seguinte, não tem um padrão. Porque daí, por exemplo, eu vou comprar o carro. Aí eu compro numa garagem e me ferro. Aí eu compro no marketplace de um tio que eu nunca vi e deu certo.
Pois é.
Como é que vai? Não tem padrão.
Não tem explicação.
Aí tem um que compra do marketplace e é roubado, que é golpe. Aí o outro compra da garagem e deu certo.
Isso.
Não, caralho, que inferno. Não tem um padrão.
E as pessoas
nos
pedem indicação, né? De várias coisas.
Como é que eu vou saber?
E é difícil, né? Você... indicar, né?
Claro,
é muito difícil,
lógico.
É muito difícil.
Porque cada um vai ter uma experiência.
E profissionalmente, eu não indico mais ninguém. Eu já me ferrei muito por isso. Então, profissionalmente, eu não indico mais
Mas
ninguém.
Mas sabe que eu aprendi isso quando eu tinha banda.
Ah, é verdade. Conta essa história que é boa.
Não, sempre que, por exemplo, um amigo ia casar, não sei o que, queria que a gente tocasse no casamento, né? Contratar a gente e tal. Mas, às vezes, a agenda, né, não fecha. Então, às vezes... Ah, pô, eu vou ver mais pra frente pra conversar com vocês e tal, quando vai, a gente já tinha show e tal. Aliás, eu perdi, entre aspas, mas não fui em muitos eventos sociais de amigos e tal, porque eu tava tocando, tava viajando. Enfim, não que não fosse legal tocar, então, né, por isso que eu digo que é um perdi que eu não perdi, mas foi legal.
Sim.
Mas, já aconteceu de, por exemplo, não, pô, é o casamento da Amanda, do Claudinho, ah, vocês vão tocar, não deu. Pô, Claudinho, então indica aí uma banda...
Ixi.
Né?
E seja no mesmo estilo.
É, estilo de vocês. Pô, que vocês confiem. Ó, a preocupação.
Olha,
não, banda tal. Pode contratar, que os caras são foda. Os caras acabaram com o casamento.
Porque a banda, a música faz toda a diferença no casamento.
E não só a música, a forma como o músico se comporta. Isso é importante.
Também.
O pessoal bebia, quis pular pelado em piscina, incomodar, não sei o quê. O que que aconteceu? Nunca mais indico.
É.
Ah, mas tu não indica o Coldplay no meu casamento? Eu não indico. Eu não conheço, não sei como é que a turma se comporta, não sei.
E
vai
aí,
tu e contrata sozinho.
E aí,
sozinho.
Assim, quando você indica alguém, depois...
É, fica a responsa em ti, né?
Depois você se ferra, porque aí dizem que
a culpa é tua.
A culpa é tua.
A pessoa foi lá, pede ajuda.
A pessoa foi lá e não fez um bom trabalho.
Ô, Amanda, tu não me indica alguém pra cortar o cabelo, não sei o quê. O cara indica, o cara faz um ninho de mafagafo na tua cabeça e a culpa é de quem indicou. Ah, então.
Corta a
orelha. Eu não indico. O cara... Não sei, não conheço. É igual o pessoal que chifra aí. Quando eu posso olhar na minha frente traições, eu não conto.
É, já se ferrou por isso.
Já, né? Perdi já. A amizade com a disso, avisei. É, caringa! E o que aconteceu?
Passei de ruim.
Tô ruim até hoje. Mais de 15 anos, muito mais.
Sim, tu nunca mais foi amigo.
Nunca mais fui amigo. Passei de ruim, o homem tá lá, casado. Não pode ver uma toalha vermelha que sai toreando. O chifre com as aspas, velho, enroscando nos cantos das portas. É. E o filho da puta fui eu que avisei que a mina era canga. Então eu não falo mais.
É.
Ah, você não viu o fulano chifrando a fulana? Eu? Eu nem tava... Não, eu não era eu. Por isso que é bom a zoninha, que ninguém foi, ninguém tá lá.
Ninguém se conhece.
Não, porque é aquilo, você vai na zoninha tomar um Campari e fala, tu não acredita quem que eu encontrei? Teu tio. Não, né?
Não, não
ninguém
pode.
Ninguém se viu, ninguém sabe.
Não pode dizer, né? Não
por isso que contar. Quando dá o famoso tiroteio, é um problema, porque ninguém tava lá.
Eu acho que a ética do homem é muito superior à ética da mulher.
Olha aí, galera, agora, olha aí, meu. Boa, balança, meus ovos.
Eu acho que a ética do homem de se proteger...
Não, não é uma ética.
É uma ética. É bem diferente da mulher. A mulher não consegue segurar a língua. Não consegue.
Vocês falam, né?
A gente tá assistindo Ilhados com a Sogra,
puta,
né?
Puta vida, meu.
No Netflix.
É fodido.
Cara, as mulheres...
É treta.
Ela falou... Uma das meninas falou, olha...
Eu não vou conseguir...
Não vou conseguir
eles
segurar.
Eles estavam combinando de não contar um troço?
Eu não vou conseguir.
E o cara, tipo, como não? É só
impossível.
Não fala.
Não,
a gente não fala, né? Eu não sei. Não tô dizendo que isso é bom ou ruim, mas é que a gente é diferente, é.
É, diferente. A forma de pensar, a forma de agir, a forma de guardar segredos.
Até
é bem
numa
diferente.
Questão de emprego, a Amandinha fala isso, né? Tu prefere. Ah, tipo, quando vai trabalhar com alguém, quando a equipe tem mais homem.
Ah, bem melhor. É porque mulher, de uma forma geral, é muito competitiva, né? Então...
Ah, até ontem a Sênior, né? Tava falando sobre isso, tava falando. Falou. Gloriosa, meu! Tá, não vou dar spoiler,
não,
mas tem que assistir
spoiler.
Lá. Quando você vê alguém falar assim, no, você vai ver lá no...
Tem os dentes, muito.
Ela fala assim e ela falou, aproveitar esse momento para... Melhorar a competição entre as mulheres.
As mulheres, é
vocês
verdade.
São muito competitivas.
É verdade. É. Por isso que,
beijo, Xênia.
Por isso que Nora não se dá bem com sogra
às
normalmente.
Vezes,
normalmente, porque tem muita isso. competição pela atenção do filho,
puta
né?
Vida.
Do marido ou do filho. Então, por isso
da,
que...
Geralmente o homem se dá melhor com a sogra, né?
Sim, porque não tem a competição, né?
É, ou empurra embaixo no caminhão, sei lá. Também a gente resolve diferente, né?
É.
Não, mas é que vocês...
Ou tu compra passagem, faz uma escala bem bonita, né, Claudinho?
Isso, não, mas é que isso acontece que vocês entram no mundo da subjetividade. Isso é um problema. Por quê? Por exemplo, vamos lá almoçar com o fulano. Aí volta. Beleza, eu não lembro nem da roupa que o cara tava vestido. Amanda começa. Amanda é fêmea, né? Começa.
As
não.
Fêmeas, não fala no meu nome.
Tu não acha que pensou tal coisa, tu falou tal coisa, reagiu de tal jeito? Tipo, entra num mundo de subjetividade,
é que, a gente
que é muito difícil.
Mas é que a gente pega as entrelinhas. Vocês não, tá, vocês são mais, tá tudo bem.
A gente
tá
é bocó.
Não... Vocês são bocós, a gente já pega.
Senhores, bocós.
A gente já pega as entrelinhas, os olhares.
O autoproclamado rei Julian, blá, blá, blá.
Entendi. Madagascar, exatamente.
Muito bom.
Exatamente.
Alô?
Vocês não pegam as entrelinhas. A mulher é mais sensitiva em vários aspectos.
Leme, sensitiva. Mas é que aí que tá. Eu acho que no morar fora, por isso que tem que ter o equilíbrio. Eu ia dizer o balanço, mas daí ia completar com meus ovos. Não posso, porque
melhor...
é um assunto sério, bonito.
Por isso que tem o equilíbrio, né?
Exatamente.
Da pessoa mais prática, racional, né? Tem que ter o balanço.
Meus ovos.
Né? A pessoa mais prática e a pessoa mais emotiva. Ou...
Até aqui no podcast, por exemplo, eu, com toda a minha seriedade, não, né?
Exato.
Tipo, eu acho que equilibra com as tuas bobagens. Ai, meus ovos, não sei o que.
Isso,
tipo,
exatamente. Entendeu? Tem gente que não consegue mais
Greta,
te ouvir.
Meus ovos.
E tem gente que não consegue mais te ouvir.
Ah, bom.
Porque
aí...
tu faz piada.
Ah, faz
né?
terapia. Vai se tratar.
Tem gente
também.
Que não consegue.
Não, mas tá tudo bem. Aí volta também na questão da força.
Tem,
por
gente,
quê?
Tem gente que fala assim, ai, Amanda, eu gosto muito da tua seriedade, mas as brincadeiras do Claudinho não
fora
dá.
Fora de hora.
Não dá.
Então, mas daí você ouve lá os podcasts.
É que tu não conhece a família do Claudinho, ele foi criado assim. Todo mundo é debochado.
Não.
Todo mundo, pai e a mãe.
Trem da zoeira nunca chega na estação final. Sempre um tirando sarro do outro, entendeu? E aí eu tenho que ouvir em vida minha mãe dizer, eu não sei da onde que esses guris saíram tão debochados. eu também
aprenderam
não.
Com ela.
Mas aí que tá, ó. Aí volta nisso, dessa responsabilidade que a gente tá aqui falando com a galera e tal, não sei o que tá. Cara, não tem como agradar todo mundo.
Não tem.
O cara que andou aí resolvendo a vida da turma aí, ó.
Não tem.
Pregaram numa cruz,
não
homem.
Tem como
não
agradar
tem
todo mundo.
Não tem como. Então não se preocupe também.
E assim,
você, não se preocupe também, você, que, cara, mora fora não é pra ti. Cara, isso é um problema só teu.
Não se preocupa com o que os outros vão dizer.
Assim como o morar fora é pra mim, isso é um problema que é pra ti, cara. Resolve o teu problema.
E as pessoas não aceitam, né, o estilo de vida. Por
não
exemplo,
aceito.
A pessoa era médica no Brasil e saiu pra ir trabalhar de Uber em Portugal. As pessoas não aceitam
aceito.
A
não.
vida do outro.
Não aceito.
Um cara era engenheiro de software sênior, mais fodástico da empresa, nananã. ela resolveu largar tudo.
E fazer brigadeiro na Austrália.
Fazer bolo. Ou, fazer um curso de culinária na Austrália.
A Europa.
Vou fazer outra coisa da minha vida. Uhum, vou ser barman na Austrália.
A Europa.
Eu vou viver na praia, eu vou andar
descalço.
Cara, eu achei
que você ia dizer outra coisa.
Eu vou andar descalço. As pessoas não aceitam o estilo de vida das outras pessoas.
Não aceitam.
Não respeitam. Até mesmo a gente que já é muito mais aberto às mudanças por já estar 9 anos no exterior, já ter morado em 2 países diferentes aqui na Europa.
Eu uso Crocs, né? Tipo.
A gente já tem. Às vezes a gente ainda olha as pessoas e fala assim: meu, mas acho que essa pessoa não podia estar assim nesse local. Cara,
quem
será?
Quem é você, né?
Por que a gente julga tanto o tempo todo, né?
É difícil.
Deixa a pessoa ser feliz do jeito que ela quer ser.
Então, ou não quer ser também.
Só tem que usar desodorante porque isso afeta as outras pessoas.
Ah, não,
isso
exatamente. Afeta.
Escovar o dente porque o bafo é foda.
Bafo?
Né? Bafo e asa não dá. Não dá. Isso afeta as outras pessoas. Não é aí o teu estilo de vida. Aí é a higiene que afeta as outras pessoas.
Isso sim.
É,
tipo, sai do elevador e fica aquele...
Agora, a roupa que tu quiser usar...
Beleza.
Seja livre.
Ah, mas isso é uma coisa que também eu acho que é uma questão de imposição social, né? E com morar fora também é uma coisa que te muda pra sempre. Porque quando a gente veio morar fora, eu lembro que eu prestava muita atenção nisso. Aliás, antes, quando eu tava até no Brasil, eu lembro que quando eu tinha muito contato com um estrangeiro, porque meu pai é de uma religião que é americana, né, os mormons e tal, e aí eu conversava muito com os elders, as sisters que estão em missão e tal, e eram muitos americanos. E eu lembro que eu achava muito estranho, porque eles usavam, tipo, as meninas usavam calça jeans com o vestido por cima, com a sandália meia branca. Eu pensava, meu Deus do céu, de onde é que vem essa índia aí que vem? E aí tu... Por quê? Porque na cabeça do gringo, né, importa o conforto, ponto final. Então eu, desde muito novo, fui apresentado pra esse monte de gente esquisita. Que é o cara que ele tá confortável. Você já viu um americano passeando na rua? Ele não tá bem vestido, ele tá confortável. O sapato é maior que o pé, geralmente uns 4 números. Né? Aquelas sandálias que os...
Pochete.
Pochete, uns meião de... Meias de compressão.
Sempre com uma camisa com a bandeira dos Estados Unidos ou bermuda.
Mais larga, né? 2 números maior. E aí é uma coisa que...
Isso é um estereótipo, né, gente? É um estereótipo.
Mas não, aí tu olha assim, é uma coisa que... Tá, mas por quê? E isso pra mim... Foi também, né, no tempo de formação, de forjar o teu caráter e tal. Aí eu vou, muda, fui morar lá em Blumenau. Né, que eu já falei aqui do uniforme, né, do pessoal em Blumenau no fim de semana. Era, não sei se atualizou, mas o uniforme era do homem.
Bermuda.
Camisa polo. Bermuda...
Caqui.
Caqui, com um bolso, né, bolso social.
Uhum.
Cinto e mocassim sem meia.
Isso.
Isso, fim de semana, vai no shopping em Blumenau, tá todo mundo assim.
E a camisa polo é em tons pastéis, né?
Isso, geralmente dentro da calça, com o cinto.
Isso.
Né? Uhum. E o que eu quero dizer com isso? Eu achava super engraçado. Imagina, eu venho desse mundo, né? Que, tipo, sou de lugar nenhum e tal. Aí eu chegava e falava, nossa, galera, tudo de uniforme, legal. Uns com uma polo azul, outra amarela, outra verde. Eu lembro que eu te falei isso a primeira vez, a mãe chorava de rir, nunca tinha notado.
É porque quando você é da cidade, você não repara nessas coisas, mas quem vem de fora repara, né?
Isso, até eu faço desafio, vai lá na 15, na rua 15 de novembro, Blumenau, senta e tu vai ver, fim de semana. É o uniforme, é o caminho, era pelo menos polo, bermuda caqui e meu calcinho sem meia. Sim. Aí...
E aqui em Portugal é a calça bem justa.
Bem justa. E aí é uma coisa que é interessante que, como tu foge desse padrão... Né? Aí eu vim morar aqui. Eu já não era do padrão também. Não vou dizer que piorou. É que nem a história da pandemia. O povo tá se aproveitando. Ah, é porque depois desse 2020, o pessoal tá tomando mais remédio. Não, a turma já tava ruim da cabeça.
Sim, se isolou mais.
Agora
não quer mais social.
Não, a gente morou na Inglaterra em 2019 e já tava em isolamento social faz tempo.
Sim,
já.
Faz
mais de 1000 anos.
Tem gente que não quer conviver com outras pessoas, né?
E tá tudo bem também.
De jeito nenhum.
O ideal era comprar uma fazenda e morar no meio do nada. Mas como? Não dá.
Mas você tem que cumprimentar seus vizinhos, né? O mínimo, né?
É assim, porque se pegar fogo na tua casa, não conte comigo. Ai, me ajuda!
Na enchente, que ajuda pra carregar móveis
não ajuda.
E tal. Então a pessoa te trata mal o ano inteiro.
Isso aconteceu.
Aí na enchente, ela quer que tu ajuda a carregar sofá, cama, mesa, depois tu tem que carregar toda a tua casa.
Já vou lá, já.
Né? Então, aí é difícil. Ou você trata bem as pessoas que você convive...
É porque é uma...
Não vai ter retorno.
É, então, porque é uma situação também de... Como é que chama?
Empatia.
Não, de boa vizinhança, né?
Boa vizinhança.
Tipo, você cumprimentar as pessoas, não fazer cocô nas escadas. Tipo, é uma coisa de... Tipo, você mora num prédio, você não vai cagar na escada. Você faz, porque senão a pessoa caga o prédio inteiro.
Exato.
Né? Tipo, por exemplo, você não vai arriscar o carro do vizinho.
É claro.
Às vezes. Mas, no geral, não, porque...
Colocar uma pedra na frente da tua garagem.
Um pedaço de pau, porque você vai dar morte, entendeu?
Claro.
Você vai morrer. Por exemplo, sair, que nem a Amanda, por exemplo, ela sai aqui no corredor de manhã, 9h30 pra sair, e tá todos os cachorros dormindo, ela vai. Aí começa a cachorrada latir. Isso não se faz. Eu acho isso uma coisa
falta
terrível.
De respeito. Falta de respeito. Não sou eu. Não sou eu.
Não, por exemplo, a turma toma iogurte e joga pela varanda. Ai, olha aí, bicho. A guimba do cigarro.
Guimba do cigarro pela sacada.
Guimba que é beata em Portugal.
Beata.
Guimba, que como é que chama o resto? Ponta. Porra, meu irmão. Falei agora igual Fanops. E a ponta, né? Quem manda tudo até a última ponta. E, mas é isso que eu acho que a gente também... Desse mudar pra gente pra sempre, né? Porque a gente acha que vê outro sentido na vida quando a gente mora fora, sabe? Muda também as prioridades. Você vê que, tipo... Sei lá,
é... É que você para de se preocupar com muita coisa...
Com bobagem,
que,
né?
Com muita coisa que é supérflua.
Vamos falar que é bobagem?
Sim. Você tá no teu instinto de sobrevivência, de realizar os seus sonhos, as suas experiências, o que você se propôs a fazer no exterior, né? E quem vem sem propósito, realmente não consegue. Sofre muito. Por quê?
Não faz
sentido. Não tem um propósito.
Não faz sentido estar aqui se lascando.
Tem gente que não vai se dar bem no exterior porque não tem propósito, não tem uma meta de vida,
não tem
um sonho muito determinado, né? É, o que tinha no Brasil era muito melhor do que tá vivendo aqui. No exterior. Então, não vai ser feliz, não vai conseguir ser realizado 100%. E a pessoa só vai vir pra cá, vai ter muitos gastos. E, infelizmente, vai voltar talvez mais triste do que veio.
Exato, que volta frustrado, né?
Frustrado, porque
que,
não
tipo,
deu
tentou
certo.
Tentou e não conseguiu. E a frustração é normal. Agora, uma coisa é certa. Tanto pra você que ainda não foi morar fora, como pra você que já veio morar fora, isso vai te mudar pra sempre.
Vai.
Pro bem ou pro mal vai te mudar. Geralmente é pro bem.
É, e você tem que estar disposto, né, Claudinho? Disposto a viver novas experiências, disposto a estar aberto, né? Tente se inserir na cultura que você está. É. Tente aproveitar ao máximo para entender realmente se faz sentido para você continuar nessa cultura ou não.
Uhum.
Porque você não vai conseguir mudar um país inteiro.
Ah, não, só infartar
uma população
sozinho.
Inteira. Ah, porque eu não gosto que as pessoas agem dessa forma, porque elas fazem isso. Tá, mas é o jeito delas, é a cultura delas.
É.
Você não vai mudar.
Não vai.
Ou você se adapta, ou você volta.
Como diria o poeta, se adapte.
É, ou você muda, ou você volta. Se você não abrir o seu coração, a sua cabeça, pro novo, você não vai conseguir se dar bem no exterior.
E não vai conseguir se dar bem porque o sofrimento é infinito.
Sim.
Né? Porque essa forma de olhar e não concordar é infinita, é eterna. Onde você for, porque você não concorda, vai te fazer mal. Entende? Isso aconteceu comigo no Brasil. Olha que loucura. Porque eu não concordava com aquilo que eu vivia.
Uhum.
Não fazia sentido pra mim ultrapassar pelo acostamento num feriadão que tá todo mundo parado na estrada. Entende? Quando toma um caminhão de cerveja, nego lá roubar a cerveja. Pra mim não fazia sentido.
Uhum.
Entende? Mas pra muita gente faz. E é o sentido da vida. E aí cabe a você que tá nos ouvindo e quer ter essa possibilidade de morar fora, caprichar no planejamento, né? Encontrar um motivo que realmente te faça engolir sapos, bois, não são pererecas, são sapos, bois, que você vai engolir no exterior.
É.
Né? Pensa um sapo. Então,
é,
e aí
muito,
vai engolir.
Ouvi muitos
não é pra mim. Beleza. Sugestão. Você não é muito de engolir sapo? Faça a experiência. Mas faça com planejamento. Pra você não voltar frustrado, como a Amandinha falou. Venha com prazo definido, então. Fala, eu vou morar um ano fora pra ver qual que é.
Uhum.
Entende? Porque isso também é uma possibilidade de fazer você evoluir. Aproveitar esse tempo aqui pra evoluir, certo?
Certo.
Obrigado pra você que nos ouve. A gente fica muito feliz em chegar aí na sua vida de maneira positiva e dizer que esse podcast é patrocinado.
Sim!
Temos o patrocínio de America Chip, se você vai viajar pro exterior. E mais do que nunca, meu. Precisa estar conectado, porque, olha, a situação... Olha aí, galera, meu. A situação do mundo aí não tá fácil. Então tem que estar conectado, tem que estar esperto. AmericaChip.com. Vai lá, coloca a data da sua viagem, o destino, vê qual é o melhor chip que a America Chip tem pra você, faz a compra, pode pagar em até 6 vezes, o chip tem 3 tamanhos, ele cabe aí no seu celular e, legal de tudo, que tem cupom de desconto, que é o Vagas Pelo Mundo, também tem o eSIM, que é o chip eletrônico da America Chip, ou seja, você não precisa instalar nada no seu celular, é só ativar no dia da viagem e desativar na volta, e a gente agradece demais a America Chip pela parceria. Segue a America Chip no Instagram, @AmericaChipOficial, certo, Mandita?
Certo!
Mais recados paroquiais?
Olha, acessa sempre o nosso site, vagaspelomundo.com.br.
Uhum.
Todo dia tem muita matéria nova.
Hoje vai ter também.
Hoje vai ter.
Todo
e se
dia.
Você quiser fazer o seu currículo europeu, currículo pro exterior, em inglês, português aqui da Europa, né?
A Europa.
Português europeu. Olha, entre em contato comigo. que eu faço assessoria de currículo, LinkedIn, carta de motivação, cover letter e sugestões de vagas para você se candidatar no exterior, de acordo com o seu perfil, e ainda tem uma mentoria de 1 hora.
Boa, vagaspelomundo@gmail.com, certo?
Exatamente, e tem também o livro do Claudinho, que é Morar Fora, Sentimentos de Quem Decidiu Partir, que nós enviamos o livro autografado para todos os países do mundo, e também tem o livro eletrônico, o e-book, que você pode comprar hoje mesmo. É só ir lá no nosso Instagram, né, Claudinho?
Sim.
Que tem o Linktree, que tem todos os nossos links.
Exatamente.
Ou então no nosso site tem o banner lá da Hotmart, que você pode comprar e começar a ler o e-book hoje mesmo.
Exato, e o meu livro já foi para mais de 30 países.
É verdade.
Né? E a gente fica muito feliz. Obrigado.
E tem que ter mais, hein, Claudinho?
Tem que ter mais, tem que ter mais. A cobrança é grande.
Tem que ter mais livros, mais textos.
Meu. E a gente quer agradecer você que nos ouve. Obrigado de coração, uma boa semana. Né? Que seja produtiva, cheia de saúde. Beijo pra minha comadre Jana, que fez aniversário. Beijo, Janinha.
Beijo, Jana.
Que Deus te abençoe com muita saúde. Que seja um baita ano aí pra
beijo
ti.
Beijo pro Valdrigo também, que fez aniversário
super
no sábado.
Uau.
Beijo.
Beijo, meu querido. Muitos parabéns.
É verdade.
E a gente se vê, se ouve, se fala. Na quinta-feira, vou mandar beijos pra quem pedir
comentar.
Beijo aqui.
Comenta.
Beijo, gente.
Beijo.
Uma boa semana. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.